Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e caros telespectadores da TV Senado, há exatamente 21 horas e 25 minutos. Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal, meu caro João Pedro, hoje decidiu por 8-1 que o piso nacional do magistério, portanto, tem que ser aplicado, reconheceu como piso nacional. Uma resposta, meu caro João Pedro, a uma ADIM patrocinada por 5 estados da federação contra o estabelecimento desse piso. Então, uma grande vitória dessa luta que empreendemos enquanto piso nacional. E aqui me recordo, senhor presidente, do início dessa luta em 1997, quando na bancada do PT na Câmara dos Deputados, nós participávamos do nosso núcleo da educação. Chegamos ali, meu caro Ferraz, a produzir uma proposta que hoje está em prática. Naquela época nós tínhamos o Fundef, o núcleo do qual eu me referi aqui agora há pouco, ousava já apontando a criação do Fundeb. Me recordo muito bem até da condução nessa época. O coordenador do nosso núcleo era o deputado Padre Roque, do PT do Paraná. Em 99, incorporamos a esse núcleo diversas figuras que se destacaram na Câmara na luta da educação, como o deputado Gilmar Machado, o deputado Pedro Wilson, que, aliás, perdão, já estava desde antes e que chegou a ser presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. E empreendemos, a partir dessa luta do fundo, a estabelecimento de um piso nacional que permitisse a esses bravos lutadores da educação um salário digno. O MEC agora tem que cumprir a sua parte, já sinalizado efetivamente pelo ministro Haddad, que é o repasse de R$1 bilhão para que os municípios possam cumprir essa agora exigência da lei, portanto, uma vitória importante, e é fundamental que nós anunciemos isso aos quatro cantos desse país, porque isso vale agora tanto para grandes cidades como para as pequeninas cidades do Amazonas, da Bahia, o interiorzão do nosso país, lugares onde, meu caro João Pedro, a gente enfrenta muitas dificuldades. No dia que o ministro da Educação esteve na nossa comissão aqui, na Comissão de Educação do Senado, eu fiz questão de levantar uma polêmica que discuto há muitos anos, que diz respeito ao transporte escolar, o custo ao aluno e a relação entre tamanho e população desses municípios. Veja bem, Vossa Excelência, o município de Lauro de Freitas, esse mesmo exemplo dei ao ministro Fernando Haddad, que é um município próximo à capital, é um município de 60 quilômetros quadrados. O município de Centro-Sé, que todo o povo brasileiro até deve ter ouvido falar, até muito mais do que Lauro de Freitas, por conta da barragem de Sobradinho e por conta do canto de Sai Guarabira. Adeus Remanso, Casa Nova, Centro-Sé, Pilão Arcado, Sobradinho, adeus. Quando aqueles municípios foram, desapareceram, portanto, não foram para lugar nenhum, desapareceram do mapa e foram cobertos pelas águas do São Francisco, represado e formando o grande lago de Sobradinho. Hoje, Centro-Sé é um outro município. O município de Centro-Sé é um dos maiores municípios da Bahia. Tem 14 mil quilômetros quadrados. E eu dizia ao ministro Fernando Haddad, meu caro Ferraz, eu não posso pagar para um transporte escolar a um município de 60 quilômetros quadrados a mesma coisa de um município de 14 mil quilômetros quadrados. É diferente. Imagine o que é transportar o aluno para o interior do município como Centro-Sé, povoados talvez a 200 quilômetros da sede. E aí, como é que o critério pode ser o mesmo? Reconheceu o ministro que há uma certa diferença, mas que precisaríamos ajustar esse valor com outros parâmetros que provoquem a igualdade de tratamento. Ou seja, parâmetros diferentes para que o tratamento seja igual. A mesma coisa me refiro agora a essa questão do piso nacional. Portanto, é importante quando a gente aqui festeja essa vitória consagrada agora e reafirmada pela decisão do STF, o piso nacional, que agora vai, meu caro senador João Pedro, para R$ 1.187,14. Portanto, é essa importante vitória desse muito importante debate que nós travamos aqui, tanto na Câmara quanto no Senado, e Vossa Excelência, que também foi parte desse processo, afinal de contas, quando veio de lá para cá o projeto, Vossa Excelência aqui já estava e, portanto, pôde contribuir decisivamente para essa aprovação. Mas quero, senhor presidente, também aqui na noite de hoje trazer um outro chamamento importante para essa discussão. Amanhã espero, inclusive, que a Comissão de Relações Exteriores e a Comissão de Direitos Humanos, as duas comissões, nos ajudem na aprovação de um requerimento que aprovamos hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia, buscando discutir o projeto de lei número 41 de acesso às informações. E aí eu quero chamar a atenção aqui de uma coisa que foi muito importante. Isso mostra como a presidenta Dilma, cada dia, vai mostrando ao povo brasileiro e a nós todos a sua capacidade, a sutileza, a forma, que eu diria, mais do que espontânea, mas a forma bonita, altaneira de tratar determinados assuntos. O país assistiu ontem, como um ato rotineiro, a solenidade em que a presidente Dilma promoveu para os novos oficiais das Forças Armadas. Obviamente que aguardado por expectativa por alguns setores, eu diria ainda refratários ao Estado de Direito conquistado há mais de um quarto de século, o maior período de vida democrática de toda a nossa história republicana, a solenidade surpreendeu exatamente pela galardia em que a presidente a conduziu. Quebrando a tradição militar e de poder, a presidenta, que é comandante geral, ou até nós poderíamos fazer na linha da história de presidente, presidenta, poderia dizer que ela é comandanta, aqui me arriscando inclusive uma agressão à nossa língua, mas a presidente, que é comandante geral das Forças Armadas, dispensou as continências de praxe e as substituiu por uma troca de aperto de mão aos novos oficiais. Num cumprimento, Ferraz, sabe, da coisa da relação, da proximidade, não a coisa fria, exatamente tocar nas pessoas. Como ela se referiu uma vez, mais do que essa relação fria, a questão do calor humano. Ir lá e parabenizar aqueles jovens oficiais, não com uma tradicional referência à distância, como se um superior olhando agora para os novos oficiais, mesmo estando no mesmo nível, mas numa posição muito mais acima, fazendo a tal da continência. Perseguida, presa, torturada na juventude pela ditadura dos anos de chumbo, de 64 até 1985, a presidenta Dilma não fez nenhuma menção à violação aos direitos humanos que marcaram esse triste período da nossa história. Mas também não deixou de registrar com firmeza que o Brasil corrigiu os rumos equivocados que haviam sido traçados e soube e reafirmou a sua determinação histórica de um país civilizado e merecedor de lugar de destaque nesse, poderíamos dizer, concerto das nações. E aí abro aspas para traduzir, para trazer aqui uma das falas da presidenta. Um país que conta, como o Brasil, com forças armadas caracterizadas por um estrito apego às suas obrigações constitucionais. É um país que corrigiu seus próprios caminhos e alcançou elevado nível de maturidade institucional, fecha aspas, disse a presidenta, deixando claro que em nosso Estado de Direito não há nenhum espaço para qualquer forma de revanchismo. Ora, senhoras e senhores senadores, faço esse registro do clima maduro, altaneiro, como já me referi aqui, na solenidade de promoção dos novos oficiais da nossa gloriosa Forças Armadas, realizada ontem no Palácio do Planalto. Faço isso para afastar de uma vez por todas as suspeitas de revanchismo que poderiam, talvez na leitura de alguns, estarem inseridas nas entrelinhas do texto da Lei Geral de Acesso à Informação, cuja relatoria me foi confiada aqui no Senado pelo meu presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o senador Eduardo Braga. A transparência dos seus objetivos se evidencia com a audiência pública conjunta que vamos realizar no próximo dia 14, lá na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Em conjunto com as Comissões de Direitos Humanos e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Na oportunidade, representantes da sociedade civil, né, terão a oportunidade de apresentar as suas sugestões, eventuais sugestões ou eventuais aperfeiçoamento ao texto. Contribuições virão também de convidados para essa audiência. O ilustre baiano, figura que tenho muito apreço, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Aires Sobrinho, que faz um excelente trabalho na CGU. O diretor executivo da ONG Transparência Brasil, Cláudio Abramo. O chefe do Departamento de Comunicações e Documentação do Ministério de Relações Exteriores, o embaixador Hélio Vitor Ramos Filho. E o coordenador do setor de comunicação e informação da Unesco, Guilherme Canela Godoy. O PL 41 de 2010 regulamenta artigos da Constituição Federal que dizem respeito à garantia de informação, obrigando órgãos públicos a considerar a publicização, a publicidade como regra e o sigilo como exceção. Transparência, Estado de Direito Democrático, o aperto de mão que me referi aqui da presidenta Dilma, o contato direto. Num país, João Pedro, onde se fala tanto de acessar a internet, de poder ver as coisas na hora, instantânea, online, por que os atos dos homens públicos, das instituições públicas, não podem estar disponibilizadas para que todos, de forma instantânea, possam acompanhar e fiscalizar? Esta lei vai facilitar o acesso de qualquer cidadão à informação de seu interesse ou de interesse público, gestadas em todas as esferas do poder público. Ela será, sem suma nenhuma, algo extremamente importante para fomentar no país uma cultura da transparência, para consolidar essa cultura e, principalmente, a cultura de controle social da administração pública. Não será, portanto, uma lei voltada apenas para o passado, como muitos temem. Essa é uma lei para o presente e para nos armar para o futuro. É uma lei para o acesso a registros que já fazem parte da nossa história, mas também para o cidadão saber controlar como estão sendo investidos os recursos públicos do governo de agora em diante. A lei de acesso à informação não representa nenhuma ameaça, nem tampouco nenhuma vingança, a quem quer que seja, até porque estabelece que a liberação da informação solicitada passará por critérios minuciosos, eu diria até rigorosamente minuciosos, obedecendo a 3 níveis de classificação de informações. Esses níveis são ultra-secreto, secreto e reservado. Seus prazos de sigilos poderão ser, respectivamente, 25, 15 e 5 anos. Prazo esses que ainda podem ser renovados uma vez, quando só então a informação será definitivamente tornada pública. Se inclui nesse rol informações que possam pôr em risco a defesa, a soberania, planos operacionais e estratégicos das Forças Armadas, ou até informações que possam prejudicar as nossas relações internacionais, informações de caráter privado, algo do ponto de vista de causar prejuízos a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, algo que põe em risco a segurança das instituições ou as autoridades nacionais e estrangeiras e seus familiares, e também aquelas que, porventura, possam comprometer a atividade de inteligência, bem como de investigações ou fiscalizações de andamentos, nesse caso, podem ainda ser incluídos nesse rol o sigilo de justiça, os segredos industriais e as informações pessoais relacionadas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da pessoa. Portanto, preservando isso. Agora, não podemos, meu caro João Pedro, como se observa, não há nenhuma proteção legítima para todo o elenco de informações, por suas mais diversas razões. Elas continuarão sob o embargo no devido prazo do estabelecimento da lei. Aí, nós, tranquilamente, não há sentido da proteção a informações, por exemplo, como licitação. Uma compra de um equipamento feito por uma empresa de governo, ou, por exemplo, nem pretender esconder da sociedade de informação sobre qualquer tipo de violência praticada por agentes públicos ou condutas que impliquem em violação dos direitos humanos. Tudo isso tem que estar à luz do dia. Mais do que coibir, a intenção dessa lei é inibir, é evitar, é a gente banir de uma vez por todas. O mesmo podemos afirmar em relação ao projeto que cria, por exemplo, a Comissão da Verdade, que tramita aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, não existe no projeto nenhuma ideia de revanchismo contra quem quer que seja, mas única e exclusivamente saber a verdade, até mesmo para registro nos anais da história sobre o que se passou nos calabouços dos órgãos de repressão do regime militar. Aliás, diga-se a bem da verdade, não foi somente militar. Nós assistimos repressão patrocinada por outros segmentos nesse país ao longo de todos esses anos. Por isso, meu caro presidente, quero encerrar dizendo que é fundamental que nós aprovemos essa lei aqui para ir ao encontro do grande dia 3 de maio, dia internacional da liberdade de expressão, do acesso à informação, o Brasil entregar ao país essa legislação. Por isso, estou provocando esse debate na próxima quarta-feira e certo de que efetivamente nós teremos a oportunidade de entregar agora para os brasileiros e apontar para o mundo inteiro de que o Brasil não tem nenhum receio de que todos os atos praticados por governantes, por homens públicos, podem e devem ser acompanhados instantaneamente por todo o povo brasileiro. É esse o objeto, senhor presidente, dessa nossa iniciativa. É esse o desejo que trago aqui na tribuna essa noite para dizer ao povo que nos assiste: não há por que temer, como agora nesse exato momento faz a TV Senado, nos coloca plenamente de corpo e alma aberto, dizendo como votamos, de que forma nos posicionamos, qual o nível de pensamento, como nos expressamos, o que defendemos, quais os compromissos que assumimos e como e de que forma estamos honrando. Essa mesma coisa tem que ser feita com os atos dos homens públicos que ocupam todos e quaisquer cargos em quaisquer esferas públicas em nosso país. Por isso, a lei de acesso à informação, ela é fundamental para que esse país continue consolidando a sua democracia cada vez mais, coibindo as práticas nefastas de corrupção que só agridem a população e prejudica o povo brasileiro. Esse é o desafio, senhor presidente, que espero na próxima quarta-feira debater aqui nesta casa. E quem sabe, até o dia 3 de maio, ter a oportunidade de ver o plenário aprovar essa matéria e a sanção e entregarmos ao Brasil e ao mundo uma lei que efetivamente, de uma vez por todas, coloca transparência em todos os atos, em todas as esferas, para todos os ocupantes de cargo público ou de mandatos em nosso país. Era isso, presidente, que tinha a dizer nessa noite, fechar reafirmando a nossa alegria com essa importante vitória que anunciei aqui no início do meu pronunciamento. A decisão importante do STF para garantir que aquele que verdadeiramente faz a educação no país tenha direito a ter um piso nacional digno para cada vez mais a gente continuar valorizando essa peça fundamental na educação, que é o professor. Boa noite.